Você está ouvindo Control F.
Está no ar o 15º episódio de Control F, o seu podcast sobre a internet. Se você quiser falar com a gente, você pode enviar um e-mail para podcastcontrolf@gmail.com ou enviar uma mensagem na nossa página do Facebook, a Podcast Control F. Ambas vão estar na descrição para facilitar a sua vida. Se você estiver ouvindo a gente através do SoundCloud e quiser saber em qual plataforma a gente também está, você pode ouvir a gente através do iTunes, do iCast, do Podcast Republic, do Podcast Addict, do CastBox e agora através do Google Podcast. Ao meu lado, o sempre genioso, incrível, André Teixeira. Olá, André.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? E aí, Olivia, tudo certo?
Tudo certo. E aí, André, o que você tem para falar para a gente sobre o podcast de hoje?
Nossa, hoje o podcast foi incrível, cara. Foi muito legal. A gente conversou com o Felipe Teixeira, que é do podcast Only, que é um projeto incrível. E a gente, trocou uma ideia, foi muito bom.
Pra quem não conhece o Only, que significa o nome disso é mundo, é um podcast que fala sobre imigração. Ele é um podcast de entrevistas com pessoas que tiveram experiências fora do país e tem, assim, uma experiência fora do lugar comum de turismo. Ele pode passar informações mais de convivência, de como é realmente morar nesses lugares. É muito interessante. E além dele, o Felipe Teixeira, ele também tem outros projetos, que são, o nome disso é África, Conexão, o nome disso é Brasil, o Mundo Interno, o Ondem na Copa, o nome disso é Política. Enfim, tem vários podcasts muito interessantes que você pode encontrar no site deles, que é www.nomedissoemundo.com. Eu vou deixar tudo na descrição para você acessar e poder aproveitar tudo, todo esse conteúdo maravilhoso que ele tem lá.
E, gente, vale a pena mesmo ouvir, que é um projeto muito legal e é muito, muito da nossa ideia aqui foi inspirada no que ele faz lá no Ondem. Então, se você gosta do que a gente faz, sério, eu não poderia recomendar mais O Nome Disso é Mundo.
Hoje a gente conversou um pouco sobre a história dele, como ele teve a ideia, ele deu dicas para produtores de conteúdos, enfim, o papo foi muito legal e vale a pena você ouvir até o final.
E foram dicas bem diferentes, né, do que a gente ouve por aí.
Se interessou? Então fica com a gente e seja bem-vindo à internet. Nós seremos o seu guia. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo ao Control F, o seu podcast sobre a internet. A gente queria já agradecer por você ter topado participar com a gente. E a gente queria dizer que a gente é fã do Nome Disso é Mundo, que a gente acompanha. E a gente está muito feliz de ter você aqui.
Obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre bom participar de podcasts sem estar preocupado se está gravando ou não. Com a pauta. É muito bom estar desse lado.
Eu tô suando frio aqui, cara. Bom, Felipe, para quem não te conhece, quem é o Felipe Teixeira e o que é o Ondem?
Como eu me defino lá nos posts lá do Ondem, eu sou um escritor amador e um ansioso profissional. Mas não escrevo há muito tempo. Eu de profissão eu sou tradutor, eu era professor no Brasil, mas aí fui embora para a Colômbia trabalhar também como professor de português e depois vim para Portugal em 2012 para trabalhar como tradutor. E desde então eu sou tradutor há 6 anos. Depois morei de novo na Colômbia e agora estou de volta a Portugal. E na primeira vez que eu estive aqui em Portugal, que foi entre 2012 e 2015, mesmo antes na Colômbia, né, eu tinha conhecido algumas pessoas, outros brasileiros, né, que tinham morado em outros lugares do Brasil. Um amigo meu que morou no Tajiquistão, vocês teriam ideia, foi inclusive o primeiro episódio do Ontem, e ele morou 1 ano lá dando aula de inglês. E aí, ele é um exemplo, né, de uma, da, é uma dessas várias pessoas que eu conheci, vários brasileiros que eu conheci que tinham morado, que ainda moravam em outros países. E aí, quando eu estava aqui em Portugal, por volta de 2013, né, fazia um ano já que eu estava aqui, eu comecei a escutar podcast. Eu não sei se ainda é assim, mas a porta de entrada para os podcasts na época, é foda dizer na época, parece que muito tempo atrás, mas faz 5 anos só, era o Nerdcast, né? Inevitavelmente as pessoas começavam a escutar podcast pelo Nerdcast porque era o podcast mais famoso, né? Ainda é o maior podcast do Brasil, né? E tudo.
E isso é pra todo mundo, né, cara?
É inevitável. E aí fui ouvindo outros e inevitavelmente veio a vontade de fazer o podcast. Acho que essa vontade passa por 99% das pessoas que escutam podcast. Todo mundo tem uma galera que fala sobre um assunto e seria massa. Que outras pessoas ouvissem e tal. Acho que muita gente se identifica com aquela conversa do Jovem Nerd que quer fazer também. Até chamei um amigo meu pra fazer um podcast também de cultura pop, da gente falar sobre assim, as coisas que a gente curtia e tudo. Que a gente era muito ligado, eu e esse meu amigo, e a gente tinha muitos gostos em comum. E aí ele morava em Fortaleza e eu em Portugal, né? E aí seria até um jeito da gente conversar mais e tal. Aí a gente gravou um episódio, mas nunca foi pra frente, nunca ganhou a vida, né? E aí eu pensei, pô, não vou esperar, né? Vou fazer o meu podcast e vou fazer entrevistando essas pessoas que eu conheço. Isso foi, eu lembro que foi um ano, tipo, eu tava com insônia e aí bateu esse estalo, assim. Aí eu peguei um caderno e fiz uma lista de 40 pessoas, 44 pessoas, se não me engano, que eu conhecia, né, que eu tinha morado fora do Brasil, ou que moraram, ou que ainda moravam fora do Brasil. Fiz essa lista, e aí comecei a dar uma lida, né, sobre podcast, como é que fazia. Usei muito lá os posts lá do Mundo Podcast, do Radiofobia lá e tudo, de ouvir os Alotécnica lá do Léo Lopes. E aí, eu decidi fazer, só que aquela coisa, né? Depois que você começa, você olha pra trás e você pensa, ah, cara, se eu tivesse lido mais algumas coisas, teria sido mais fácil a minha vida. Eu fazia o podcast no Blogger, cara, e é um inferno fazer podcast no Blogger. É muito difícil. Porque tem. Não é com cheio de plugins como tem no WordPress, sabe? É bem mais complicado, é chato demais. Ainda passei 2 anos no Blogger. E, enfim, aí foi isso. Fiz essa lista, comecei a entrevistar as pessoas. O engraçado, assim, o interessante é que eu nunca cheguei a entrevistar essas 44 pessoas. Entrevistei algumas delas, mas nunca cheguei a entrevistar as 44. Porque outras pessoas foram surgindo, outras pessoas foram indicando, pessoas que conheciam, outras que ouviam onda, e assim, ah, eu moro no lugar tal e tudo. E aí essa lista, hoje ela tá para mais de 100, tem mais de 100 pessoas na lista para entrevistar. E todo dia chega aí as pessoas indicando. Enfim, basicamente o Onden nasceu assim e por essa razão.
Pra quem quiser ouvir o Onden, quem tá te conhecendo agora, como que faz pra te encontrar?
Basicamente o nome de Samundo.com. É onde não só o nome de Samundo, como todos os outros podcasts estão lá nesse endereço, né? O nome de Samundo.com. E outros podcasts, porque ao longo do tempo foram nascendo filhos do nome de Samundo. São 6, se eu não me engano, hoje. Na página do nome de Samundo, se você rolar um pouquinho assim abaixo dos 3 primeiros posts, né, que são os posts mais recentes, tem um ícone de cada um dos podcasts, só você clicar que você vai para a página exclusiva desse podcast. Tá? E se você não já está iniciado, né, nesse mundo aí dos podcasts, é só procurar por Onden, que é o acrônimo, né, de o nome do Samundo, O-N-D-E-M. E em qualquer um dos agregadores você acha a gente. Em iTunes, nos agregadores para Android e também no Spotify, né? A gente também tá lá.
Felipe, aproveitando, eu sei que é um desafio gigante. Quem tem podcast, a gente tá aqui no começo, sabe muito bem disso, que é você entender quantas pessoas são o seu público, né? Assim, quantas pessoas. Porque é muito. As ferramentas de análise de público são muito mais difíceis pro podcast do que, por exemplo, pro YouTube, que já tem todo um modelo muito mais fácil, né? Mas você tem algum número de ouvintes ou seguidores, uma média, assim, pra gente ter uma ideia?
De ouvinte, cara, é difícil mensurar, porque eu não tenho o número de pessoas exatamente que assinam o Onda e tal. O que eu faço? Eu pego o número total de downloads e divido pelo número de episódios. E aí eu imagino que esse número, esse resultado, seja o número de ouvintes, né? Porque por mais que se um episódio tem, sei lá, 2.000 downloads, não significa necessariamente que eu tenho 2.000 ouvintes. Porque algumas pessoas podem não ter baixado aquele episódio, baixar o outro e tal, ver a descrição, não quer. Ou então é um episódio de outro podcast da gente que tem uma audiência específica e tal. Então o que é que eu faço? Eu somo o número de downloads, por exemplo. Neste momento, no ano a gente teve 180 mil downloads no ano. E publicamos 37 episódios, então dá uma média de 4.800 downloads por episódio. E aí eu considero isso aproximadamente o número de ouvintes que a gente tem. Dá uma média de 1.000 downloads por dia. Só que, claro, não significa necessariamente que todo dia tem 1.000 downloads, porque no dia que tem episódio publicado, esse número aumenta muito. E quando chega no final de semana, esse número baixa demais. Chega a ser um quinto desse valor, um quarto desse valor. Então, dizer o número de ouvintes acho que é até impossível. Porque o que você pode dizer é quantos downloads por cada episódio você teve. Até porque uma pessoa pode, por exemplo, acontece muito aqui em casa, né? Eu baixo um podcast. E aí eu acho interessante, eu quero mostrar para minha esposa. Eu uso o mesmo arquivo, eu não faço download de novo, nem ela faz o download. Então são dois ouvintes e um download. Então é muito difícil você dizer realmente quantos ouvintes tem. Mas eu suponho que esteja aí nessa marca aí de 4.800, 5.000 ouvintes, né? Mas claro, isso não significa engajamento e interação. No nosso grupo no Telegram a gente tem 100 pessoas. Então que é bem, bem menos do que 5 mil, né? No Twitter tem 1.700 seguidores. Varia demais. E com certeza, essas pessoas que estão lá no Twitter não são as mesmas que, por exemplo, estão no nosso grupo do Facebook, que tem 1.000 pessoas. Porque às vezes eu posto uma coisa no Twitter, falo no Telegram e a galera, eu não tenho Twitter. Aí eu vou, não, mas eu postei no Facebook. Não, mas eu também não entro. Então tem gente que tá no Telegram, que não tá no Facebook, que não tá no Twitter. Então, assim, é muito difícil saber quantos ouvintes você tem, entendeu? É uma parada muito mais de suposição e de estimativa do que provavelmente um número certo. É muito difícil.
Os podcasts que estão todos no mesmo feed, né? É isso, né?
Aham, estão todos no mesmo feed, sim.
Você tem alguns programas, por exemplo, eu tenho o costume de ouvir mais os ondings originais, não o slam. Eu escuto eventualmente os outros. Então eu imagino que esses outros tenham números menores, que devem estar variando essa média bastante, né?
Os outros podcasts, eles têm uma audiência menor do que o onding, de fato. Mas uma vantagem de estar tudo no mesmo feed é exatamente o fato de que alguns ouvintes desses outros podcasts acabam conhecendo o Onden porque vieram através dele, entendeu? E até porque tá tudo no mesmo feed, e aí a pessoa que assina o Onden por causa do nome de ser política acaba recebendo todos os outros episódios, por exemplo. Então, com certeza, os outros podcasts têm uma audiência menor, a não ser o Mundo Interno. O Mundo Interno tem uma audiência igual ou maior do que o Onden, às vezes. O Mundo Interno, ele faz muito sucesso. O Mundo Interno faz muito sucesso. Então, eu vou dar um beijo pra Vanessa. Obrigado, Vanessa, por isso.
Quando você teve a ideia de criar conteúdo, você já pensou direto pra mídia podcast ou você pensou em outras plataformas?
Deixa eu pensar. É aquela coisa, você... tem uma entrevista do Marcelo Camelo lá no Luau MTV, né? Aí a apresentadora diz assim, você imaginava um dia que o Belchior, né, ia... Não, era que ia gravar com o Belchior e tal. É, aí ele, não, na verdade eu sempre soube. Só que, tipo, de eu zoeira, né? E pois é, e claro, você nunca imagina, né? Mas, assim, em termos de plataforma, eu nunca quis, nunca pensei em outras, não. O meu esquema é o podcast mesmo, porque eu acho, pra minha personalidade, o podcast é ideal. A mídia ideal, entendeu? É, eu gosto de falar as coisas que eu tenho que falar, mas eu não gosto muito de aparecer, assim. Então, eu nunca pensei, por exemplo, em fazer um canal no YouTube do Onden. Pode ser que aconteça, mas nunca pensei. Não é o meu intuito, assim. Então, não, acho que o meu esquema é o podcast mesmo. E eu acredito muito no podcast, assim. Eu acho que cada vez mais no Brasil as pessoas estão conhecendo podcast. Outras plataformas estão se interessando pelo podcast, como o Spotify, né, que até pouco tempo atrás não tinha.
Aqui 2018, não sei se você sabe, mas é o ano do podcast no Brasil, cara.
Claro, assim como foi 17, 16, 15.
Tô vendo o movimento de umas pessoas que têm canal no YouTube migrarem pro podcast.
É como é o Diva Depressão, né?
Eu não sabia. É engraçado que a minha sensação é o contrário. É que a sensação que eu tenho é de uma galera que tá no... O Jovem Nerd é um grande exemplo, né? Que... Tinha o Nerdcast, tudo, tinha o site, o Jovem Nerd, criaram o Nerdcast e depois o Nerd Office foi exatamente para abarcar uma audiência diferente e maior, né, que seria a do YouTube. O Omelete, se eu não me engano, também tinha um podcast antes de ter o canal no YouTube. Mas eu acho interessante, eu acho que quanto mais gente fazendo podcast, melhor. Porque chama outros públicos, assim, para o podcast populariza, eu acho fenomenal.
O podcast, ele... Cara, idealmente, eu olho assim no metrô e falo assim, mano, por que que não tá todo mundo ouvindo podcast?
É.
Mas ele tem esse problema de penetração, o fato de você ter que, nos Android, ter que baixar um agregador de podcast, então você precisa entender o que é um podcast antes, e o YouTube hoje já vem em todos os celulares, você clica já vai no primeiro vídeo.
Mas isso vai mudar com o Google Podcast agora, né? A partir de agora o Google Podcast ele vai vir nativo. E outra coisa que vai acontecer é alguns podcasts já, o Onden não tá ainda assim, mas se você for no seu Android... Se você tiver um dispositivo Android, for lá na sua busca do Google, a busca do Google que vem no sistema Android, né, aquela barrazinha do Google, digitar lá, sei lá, Iradex, né, que é um podcast lá de Fortaleza. Não vem só o link pro site, já vem o play, o botãozinho lá de play pro último episódio. Entendeu? Eu acho isso foda demais, entendeu? Porque a pessoa vê o botãozinho de play, que é aquele botão universal, clica, e aí já começa a ouvir o podcast, na barra de busca, entendeu? Na página do buscador, eu acho isso é maravilhoso. E pelo que eu li, que eu ouvi, o Google, a intenção do Google é popularizar mesmo o podcast num nível assim que as pessoas... Pra igualar com vídeo e texto, entendeu?
O texto é o que tá mais, nesse sentido, ferrado, porque eu acho que com a popularização do da Alexa, do Google Home, eles vão dar sempre preferência. Claro, o texto, o cara vai ler, o Google Home vai ler o texto e interpretar, mas isso é interessante como eles vão privilegiar, ou seja, o áudio vai voltar a ser relevante, vai voltar não, né? Vai ser mais relevante... com a entrada da Alexa, do Google Home.
E a ideia é essa mesmo, é essa questão do áudio, né? Não só podcast, mas o Google de concentrar, digamos assim, suas energias em áudio, em fazer coisas em áudio. Comando de voz, o caso do podcast, etc. A intenção, pelo que eu li e que eu vi nos podcasts da vida, aí, é essa. Do Google. Isso é maravilhoso, né?
É o ano... 2018 é o ano do podcast. Acho que a gente comprovou isso agora. Mas voltando um pouquinho lá pro começo, só pra eu entender como que um cara que... Você falou, né? Você um dia eu tava dormindo em Portugal ainda, né? Ou já era na Colômbia?
Era em Portugal e eu estava com insônia. O problema era exatamente esse, eu não estava dormindo.
Tava com insônia e falou assim, puta, vou fazer um podcast. Já sei o que eu vou fazer da vida, vou fazer um podcast. Como é que você decidiu fazer isso, né? E como que você executou de fato isso? Você começou no Blogger? Por que que você foi pro Blogger e como você fez essa migração depois pro... Foi fácil? Como que foi montar esse podcast? Assim, achar pessoas para falar com você? Porque hoje você já falou que tem um sistema, tem várias pessoas na fila recomendadas, né, para ser entrevistadas. Então eu queria saber um pouco como executaram isso no começo.
Fiz a lista, né? É porque assim, quando eu fui pra Colômbia e depois vim pra Portugal a primeira vez, ambos os intercâmbios, esses foram dois intercâmbios, eu fiz através de uma agência chamada IESEC, não é uma agência, é uma ONG, como se fosse uma ONG, chamada IESEC, e eu conheci muitas pessoas da IESEC. A IESEC, ela viabiliza intercâmbios profissionais e voluntários no mundo todo. Tanto esse meu amigo que foi morar no Tajiquistão foi através dessa ONG também. Então, eu conheci muita gente dessa ONG, tanto na Colômbia quanto em Portugal. Brasileiros, né? Então foi. Eu tinha um contato dessas pessoas assim, de conhecer, a gente se adicionava no Facebook e tal. E uma coisa interessante quando você viaja fora do país é inevitável, cara. Você vai querer contar. A minha decisão de ir para a Colômbia passou muito por um blog de uma colega minha na faculdade que foi para a Índia através da IESEC. E o passo a passo dela, de atrás do visto, do voo, das escalas, dos primeiros dias, sabe? Essa dinâmica do pré-viagem e do começo da viagem foram muito sedutores assim, para mim. Sabe? E o falar é muito mais fácil que escrever, né? Então, acho que isso motiva as pessoas a quererem contar suas histórias, entendeu? E aí, nesse sentido, foi muito fácil convencer, digamos assim, as pessoas a participarem do podcast. Então, que eu, depois de ler, né, sobre como é que fazia o podcast e tal, comprei o meu LX3000, velho de guerra, que ainda está comigo hoje, que é o fone.
Que a gente está usando agora.
Olha aí. E aí...
Que pessoa ainda por cima.
Pois é, ele é muito bom, cara. Ele é o último nível do amador, assim. Ele é o último passo do amador.
Caraca, achei que você ia fazer um... Foi quase um elogio, cara. Por um segundo achei que você ia elogiar.
Não, mas quando eu digo amador, não é no sentido amador de que é mal feito. É amador no sentido do seguinte, nós fazemos isso como hobby, né? E se você parar pra pensar, amador é algo que é amador, é algo que você ama fazer. Não é o seu trabalho, não é a sua obrigação. Então, é amador nesse sentido mesmo, assim. Você não vive disso, não faz muito sentido você comprar toda uma parafernália, mesa de som, para fazer um podcast que você não sabe se é isso mesmo que vai rolar, entendeu? Então, eu acho que o LX3000 é o ideal para quem é amador nesse sentido e quer fazer alguma coisa de qualidade, entendeu? Então, é nesse sentido. E eu adoro usar essa palavra amador exatamente para dar essa explicação. E aí, li as coisas e tudo. E eu já tinha outros blogs no Blogger. E o WordPress, para mim, sempre era um mundo muito difícil de entrar. Aí quando eu vi no Mundo Podcast lá que dava pra fazer no Blogger também, vou fazer no blog que já conheço, mas me arrependi amargamente. Passei 2 anos no blog e depois fiz a migração pro WordPress. Não foi difícil, não. É uma parada bem de... É um botão, praticamente. Depois você tem que organizar... Tinha muito post escrito também no ontem. Porque eu ainda... Eu fazia o podcast semanal e no meio das... Entre um episódio e outro, eu colocava um texto escrito. E aí chamava, né? Era um jeito de do site, né? Do endereço lá ficar... Ser divulgado de alguma forma, enquanto um episódio não era publicado. Passou o tempo e depois eu entendi que se eu queria escrever sobre um tema, era mais negócio fazer um podcast sobre o tema. Tipo, não escrevo mais. E até tinha autores convidados, e agora, quando eu convido alguém para fazer alguma coisa no Onda, eu chamo para fazer um podcast dentro do Onda também. Porque, enfim, eu acho que é a mídia, cara. É a mídia que... Você é uma mídia tão maravilhosa que você... Acho que é uma das únicas que você pode... Eu digo uma das que eu não fui ver cada uma. Mas eu arriscaria até dizer que é a única que você pode fazer outra coisa também ao mesmo tempo, entendeu? E isso é muito bom. O vídeo, cara, você tem que estar olhando, entendeu? E o podcast não. Você pode varrer a casa, você pode lavar a louça, você pode fazer a comida, você pode comer. Eu vejo o jogo, às vezes, escutando podcast, que eu às vezes tenho muita paciência para narração, aí fico escutando podcast, vendo o jogo. Então, por isso que é tão maravilhoso. Então é isso, fui lendo sobre como fazer, comprei o equipamento mais básico, que foi o EX3000 mesmo, comprei uma licença de um gravador aqui do Skype, e pronto, fiz o primeiro, eu tinha um editor, o Audacity, comecei a usar o Audacity. Depois esse meu amigo que fazia o podcast comigo, que ia fazer o podcast comigo, que acabou nunca dando certo. Ele é um editor de vídeo, ele disse assim, cara, tem o Premiere, o Adobe Premiere, mas tem também o Adobe Audition, que é só pra áudio, né? E aí ele tinha lá na pastazinha milagrosa dele, o Audition, aí ele compartilhou comigo, instalei e uso o Audition até hoje. E pronto, eu comecei editando podcast, mas eu sou muito, muito, muito chato, então eu fico tirando respiração, fico tentando deixar o mais dinâmico possível e isso leva muito tempo. E aí, quando chegou lá pelo episódio 17, 18, aí eu chamei esse mesmo meu amigo para editar. Aí ele editou do 18 ao 150. Aí ele arrumou um emprego e não pôde mais editar. E agora a gente paga. Aí a gente paga a edição. Assim, ele trabalhava, na verdade agora ele arrumou um emprego em que ele de fato trabalha. E aí ele tem mais tempo de editar os podcasts. E aí foi isso, os processos todos foram bem naturais. Eu tinha muito tempo na época, eu trabalhava mas aqui em Portugal, mas meu horário era bem flexível e no dia que tinha pouco trabalho eu ia embora e ia para casa. E aí me dava muito tempo para fazer as entrevistas e tal. E foi isso. Aí, como eu falei, né, as pessoas foram tomando conhecimento do podcast, foram indicando para outras, aí as outras foram indicando para outras, e outras pessoas que escutam o podcast, que também moram em outros lugares, que foram se convidando, no bom sentido, assim, para as entrevistas, e tudo ocorreu de uma maneira muito natural. Não teve nada de muito difícil de fazer, não. Só ultimamente, que quando a gente teve que mudar para a gente entrar no Spotify, a gente teve que mudar para o Libsyn. E aí, um caractere do feed, o feed tem mais de 60 mil linhas, né? Tem 4 anos o podcast. Aí teve um caractere corrompido. E esse caractere corrompido, de 60 mil linhas, o iTunes não estava conseguindo ler. E aí a gente passou 3 meses sem o iTunes atualizar.
Que é recente isso, né? Bem recente.
Isso foi agora, na virada do ano. 2017, 2018. E aí eu dei uma prensa lá nos caras, eu disse assim, olha, eu paguei $25 pra vocês fazerem a migração e agora não tá mais no iTunes, isso aí que você tem que resolver. Aí o cara foi lá e tirou, ele substituiu um caractere em 60 mil linhas de caracteres, um caractere ele substituiu e pronto, deu certo. Aí pronto, foi a única coisa mais difícil do podcast, foi isso. Agora assim, psicologicamente... Às vezes é difícil querer continuar, assim. Às vezes dá uma... Ah, cara, mais uma semana. Tem que... Às vezes dá isso, assim. Às vezes um podcast, um episódio que você acha que... poderia ter vários downloads, ia ter grande repercussão, não tem. Dá meio que um esmorecido, assim, e tal. Mas isso é raro, entendeu? O feedback dos ouvintes e tal, e a vontade de conhecer outros lugares através do olhar de outras pessoas é sempre, até agora, tem sido maior.
Cara, é engraçado que parece que não muda, porque a gente fez 15 episódios e os três ou quatro primeiros ainda eram naquele modelo, tipo, ah, vamos fazer, vamos ver o que dá e tal. E esse é o número 15. E a gente já, cara, eu já senti muito das coisas que você tá falando, cara. Putz, não muda, cara, que droga, né? Achei que em algum momento você falou assim, não, à vontade. Então, acho que são os mesmos problemas em escalas maiores, né?
Por mais que a gente fale, ah, é bom, é gratificante, porque é alguma coisa que a gente quer fazer, e o retorno do ouvinte e tal, eu não duvido quando as pessoas dizem isso, eu digo isso também, eu acho que isso tem uma influência mesmo assim, mas quando não é isso que você faz pra viver, você tem um trabalho que você se cansa e tal, e você vai fazer isso por prazer, mas às vezes você tá... Às vezes esse hobby vira meio que uma obrigação, porque você se comprometeu com o seu ouvinte e tal. Aí às vezes você pensa, ah, por que eu tô fazendo isso, meu irmão? Aí depois você olha pra trás e... Aí não, vou fazer, porque a parte boa sempre é bem maior.
E quando é que você sentiu, cara? Teve algum momento, assim, que você pode... Não, essa foi a linha divisória, assim, tipo... Eu deixei de ter 100 assinantes pra ter 1.200 assinantes, ou bem mais, né? Tem algum momento que você falou assim, não, aqui foi o que mudou mesmo o tamanho do meu alcance?
Não teve isso, foi bem gradativo, tem sido bem gradativo, na verdade. Não teve um momento que eu pensei, pô, agora é foda, entendeu? Ao contrário, ano passado os downloads caíram demais, quase pela metade. E eu, porra, o que tá acontecendo e tal? E aí era o iOS, né? Que o iOS tava contabilizando dois downloads, às vezes, para um só, porque ele contabilizava o do player, se você baixasse o podcast num agregador, e ele meio que contabilizava do aplicativo. Uma coisa assim, uma treta que eu não consegui entender direito ainda. Mas aconteceu isso, de duplicar os downloads, eles perceberam o erro, e aí começaram a corrigir, aí isso deu uma esmorecida da porra, isso aí foi foda, porque a gente chegava às vezes num dia de lançamento de podcast, tinha 5.800, 6.000 downloads em um dia, e aí eu, porra, tá foda demais, aí de uma semana pra outra, isso vira 2.800, 3.000, metade, aí eu, porra, que porra é essa? Mas eu acho melhor saber que é o número real do que ficar achando
isso,
que a gente...
Não, com certeza.
Mas também, e aí uma coisa até que eu tava parei pra pensar, as pessoas que interagiu antes de eu saber disso, eram as mesmas que continuaram interagindo, entendeu? Então, de fato, eram só aquelas pessoas mesmo, entendeu? Só pra resumir, não teve nenhum ponto de virada, assim, não. Existem algumas vitórias, digamos assim, do Spotify, da gente conseguir estar lá no Spotify, que é mais uma vitrine pra gente. O fato de a gente conseguir um entrevistado como a Ana Miranda, que é uma escritora lá do Ceará, que eu sou fã demais dela. Isso é o tipo de coisa que vai fazendo você... Ah, vale a pena, é legal conversar com essas pessoas, é legal... por exemplo, uma vez eu recebi um e-mail do cara lá da Apple, do iTunes, pra gente colocar a nossa logo nos destaques lá do iTunes. Então, quando você entra no iTunes, tem aquela barra lá de cima, aí vai, se você for passando, um dos podcasts é o Onden. E é legal isso, assim, é alguém que tá vendo, a gente tá reconhecendo, eu acho isso muito foda. Mas assim, isso não, em nenhum momento isso foi determinante pra dobrar o número de downloads, triplicar, entendeu? Aumenta, inevitavelmente, mas a sensação que dá é que aumenta porque as pessoas estão conhecendo, não necessariamente porque essas coisas estão acontecendo, entendeu?
Entendi.
Então, a gente queria saber um pouco a sua história com a internet, ou se você já produziu algum conteúdo pra internet antes do Onden.
Bom, eu sempre escrevi em blog, cara. Sempre tive blog. Eu acho que sempre que eu postava alguma coisa em um novo blog, aí a pessoal, pô, outro, cara, tu não já tinha um? Mas esse é sobre outro assunto e tal. Mas assim, eu fiz letras, né, e aí eu fazia uns fanzines de literatura. Eu escrevia contos, né, e poemas e tal. E eu fazia fanzines, né, o nome do meu fanzine era Só Meu Gato Me Entende. E aí, Isso é a camiseta de uma amiga minha, cara. Que eu tava num show de uma banda cover do Engenheiros da Havaí, ela tava com um copo de vinho, uma blusa vermelha com a frase branca, "Only my cat understands me." Eu, porra, vai ser o nome do meuzinho. Aí eu traduzi, e eu tinha um gato na época, um gato que meu pai tinha levado pra casa, que ninguém gostava do gato, e o gato se apegou demais a mim, sabe?
Nossa.
E aí, foi massa, muito foda, foi uma baita história. E todo conto, todos os contos de todas as edições do fanzine tinha um gato. Ele tinha um personagem que era um gato. Tinha essa, esse multiverso aí do, dos fanzines. É, e aí eu fazia os fanzines e eu distribuía lá os fanzines lá na faculdade, nos lugares onde eu andava. E aí uma amiga minha uma vez falou, ah, tu devia fazer um blog e tal, tu ia ter um alcance muito maior de, né, dos teus contos e tudo. Eu, não, eu acredito no papel. Falava isso. Que eu mandava por carta. Eu me correspondia por carta com fanzineiros de 22 estados do Brasil. Então eu recebia muita carta de fanzine. No meu fanzine tinha uma sessão lá no final, que era o Vox Populi, que era os comentários das pessoas sobre o último fanzine. E esses comentários eram tanto de gente lá de Fortaleza, que é a minha cidade natal, onde eu distribuía o fanzine, quanto de gente de todos os estados, assim, de muitos estados. E eu fazia a mesma coisa, era uma rede muito interessante. Eu, pô, não vou andar pra internet, isso aqui é muito mais legal abrir uma carta, sabe? Do que ler o comentário na internet.
Esse negócio de internet não tá com nada.
É inevitável, né, cara? É inevitável. E principalmente depois que eu saí do país, aí ficou muito mais difícil. Mas aí houve essa transição de começar a escrever em blog. Aí tentei alguns blogs meus, mas não levei muito pra frente. E escrevi em outros também. Até tem uns textos meus no Papo de Homem lá. Tem um texto meu que é sobre adaptações, né, que o pessoal começou a reclamar do Homem de Ferro 3, né, teve uma polêmica lá, aquela história lá do Mandarim e tal, e na minha opinião, toda obra, ela é única, entendeu? Então, se o cara tá fazendo um filme, ele tá fazendo um filme, ele não tá transpondo literalmente o quadrinho, entendeu? E se você que leu o quadrinho e gostou, você agora, quando você for o filme, você tem que ter a consciência de que você tá indo ver outra obra que, por acaso, é baseada em personagens que você já conhece daquela outra plataforma. É como você reclamar que a Elis Regina canta diferente do Belchior como nossos pais, sabe? É outra versão, cara. Não... Agora, sim, tem obras boas e tem obras ruins. Particularmente, tem algumas adaptações que são boas. Então, assim, são duas coisas diferentes, entendeu? E eu escrevi sobre isso. Escrevi outro texto comparando o 500 Dias com Ela com Alta Fidelidade, né? Que se você parar,
eu fiz favoritos, né? O Alta Fidelidade.
Alta Fidelidade, é maravilhoso. É, ele tem uns problemas hoje, quando você olha com... problemas que eu digo assim, de... ele é meio machista, né? E quando você olha com os olhos de hoje, você vê que tem problemas nele, nesse sentido. Mas em termos de... emotivamente, aquele filme me traz boas lembranças, assim. Tipo, eu gosto muito de revê-lo e tal, mas com esse olhar agora, né? Com um olhar diferente agora. Mas, assim, aí tem... A minha relação com a internet era meio que essa, era de escrever textos pra blog, tanto meus quanto de outras pessoas. Mais do que isso, não. Aí, quando eu mergulhei mesmo na internet, foi com o podcast.
E você comentou que o Nerdcast, eu acho que, tipo... Se a gente entrevistar 1.000 produtores de podcast, 1.001 vão falar que a referência é o Nerdcast, né? Para a maioria das pessoas. Até hoje, né? Eles estão num patamar que só deles, né? E você tem outras referências ou outras inspirações, ou às vezes até produtores atuais que você fala, nossa, esse trabalho é muito foda.
Ah, cara, eu tenho... Tô olhando agora para minha lista aqui no meu agregador. Podcast, assim, eu tenho um método para escutar podcast. Eu sempre deixo 10 podcasts baixados, porque você nunca sabe quando você vai pegar uma fila, né? E, e aí é o seguinte, quando sai o podcast da Trivela, o semanal lá de futebol, ou o Lado B do Rio, que é um podcast lá da Central 3, que fala sobre o lado... Como é que eu posso falar? Não é bem sobre a periferia, sobre questões do Rio de Janeiro e e nacionais, eles trazem para a pauta com um olhar do lado B mesmo, e não o olhar tradicional da mídia e tudo. E esse, quando sai esse podcast, eu pulo a fila dos outros que já estão baixados, entendeu? O Braincast também é um que eu gosto muito de escutar, porque eu gosto da dinâmica deles. Eu gosto quando eles têm... Eu lembro quando saiu aquela história do Pokémon GO, teve vários podcasts sobre Pokémon GO, vários. Vários episódios de vários podcasts sobre o Pokémon GO. O único que eu aguentei escutar até o final foi o Braincast, porque é o jeito que os caras fazem, eu acho muito foda.
Eles têm uma expertise, né, cara?
É impressionante.
Na área de publicidade, foda.
E também eu acho que a dinâmica deles de estúdio facilita muito, sabe?
Ah, é verdade.
Eles não fazem via Skype e tal, via o Discord, como a gente tá fazendo agora. Eles fazem no estúdio mesmo, né? Presencialmente. Eu acho que isso facilita muito a dinâmica. E tem o Tricô de Paz, que eu adoro também. Eu acho que o Tricô de Paz é um... É fundamental, assim, principalmente depois que minha filha nasceu, durante a gravidez. Eles são fundamentais, assim. Eu adoro os Thiagos e o Vitor. Enfim, tem outros aqui na minha lista. O NBW eu acho maravilhoso, o podcast de política. E um podcast novo aí, que é o da... Tem o Petit Jornal, que ele é diário, eu adoro também. O Barão de Dois, que é um podcast de futebol e cultura nordestina, acho maravilhoso. Tem um podcast português, que ele é diário também, que são crônicas do Bloco de Esquerda daqui, que é um partido daqui de Portugal, que é o Fala, 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 Mas Não Fazem Nada, o nome do podcast. acho muito foda. E tem também o... Deixa eu ver aqui, é o Foro de Teresina, né, que é um podcast da Rádio Piauí, que é da revista Piauí, né. E aí eu acho muito massa o podcast de política muito também. Foda. E o mais engraçado disso tudo é que eu não tenho mais tesão de ouvir o Nerdcast. Às vezes eu ouço algum outro sobre um filme da Marvel, ou então uns podcasts de história, às vezes eu ouço, mas perdi meio que o tesão de escutar o Nerdcast, assim. Eu acabei encontrando em outros podcasts as coisas que o... Acho que também a minha cabeça do cara muda, né? Tipo, de 5 anos pra cá eu fui tendo novos interesses e outros tinham podcasts que nasceram que foram abarcando esses interesses, né?
Cara, agora essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como é que você faz para divulgar? Porque acho que a maior dificuldade de quem tá produzindo um podcast é tipo assim, pra quem que eu mando?
Ah, cara, isso aí você definiu muito bem. É a pergunta de R$1 milhão, porque não tem muita fórmula, assim. Eu acho que uma coisa que facilita muito a divulgação do podcast é você participar de outros podcasts. Por isso que não interessa qual podcast, assim, interessa. Mas raramente eu vou negar um convite para participar de outro podcast. Exatamente por isso, porque no próximo ontem, com certeza eu vou falar que eu participei de podcast de vocês. E vocês, quando vocês publicarem na introdução e durante a entrevista aqui da nossa conversa, eu falei do ontem. Então, os meus ouvintes vão, pelo menos, cara, alguns vão, se não virarem ouvintes assíduos, eles vão te dar um page view, eles vão te dar alguns downloads e tal, pra saber do que é que tá acontecendo. E eu acho que é muito mais fácil você fazer isso, divulgar o seu podcast em outro podcast, você alcança muito mais ouvintes potenciais do que fazendo de outro jeito, assim, publicando aleatoriamente pra um público geral, entendeu? Eu cada vez mais eu me convenço de que, pelo menos no Brasil, o melhor jeito de você divulgar seu podcast é participando de outros podcasts. Então, sempre que alguém me chama, eu faço questão de participar. Às vezes, quando eu sei de um podcaster que morou fora do Brasil ou mora fora do Brasil, eu vou atrás, porque ele vai falar lá no meu podcast. Ou então, as pessoas que seguem o nosso Twitter, por exemplo, provavelmente seguem outros podcasts também. Então, no momento que aquele cara disse assim, eu participei do podcast tal, as pessoas já sabem o que é podcast, as pessoas querem conhecer aquele cara, querem saber mais dele e tal. Por exemplo, quando a gente entrevistou o Guga, a audiência foi absurda. O Guga Mafra lá do
GugaCast. Eu ouvi.
Por isso, assim, tipo, As pessoas que conhecem o Guga conhecem por causa de podcast. Assim, claro, as pessoas conhecem por outros motivos também. Mas, tipo, as pessoas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, que estão lá, conhecem o Guga por causa do Braincast, por causa do Gugacast. Então, essas pessoas já conhecem podcast, já sabem do que se trata. Então, se o Guga está participando de outro podcast, ele não vai estar necessariamente contando falando dos assuntos que ele normalmente fala. Ele vai falar coisas que ele não falou ainda, como da vida dele, né, e tal, de como ele foi lá para Miami e tudo mais. E aí são duas coisas em uma: pessoas que gostam de podcast e normalmente a gente tende a querer saber, não necessariamente intimidades, mas um lado mais pessoal das pessoas de que a gente gosta dos conteúdos que elas produzem, entendeu? E não é à toa, cara, o podcast do Guga até agora, esse ano, é o podcast mais baixado. Inevitavelmente, eu sabia que ia ser assim. Por isso. Então, respondendo a pergunta que de 1 milhão, né, é isso. Eu acho que o melhor jeito de você divulgar o seu podcast é participando de outros podcasts e chamando podcasters para participar do seu. Claro, se a pessoa, no próximo episódio do podcast dela, falar disso e tal, acho que se não for assim também, não vai ter tanta valia, digamos assim.
Você falou uma coisa que eu achei bem legal, que foi de você escrever um texto sobre o assunto que você ia tratar na semana seguinte, que você fazia no começo, né, no seu blog. Eu achei interessante pelo seguinte: se você, na palavra-chave, você conseguisse ranquear bem, você conseguia levar do texto para o podcast. Mas eu acho que o maior desafio sempre é fazer a pessoa ouvir podcast, né? Acho que esse é o... Porque no YouTube é um clique de distância. No, sei lá, para outro blog, você tá a um clique, você tá acessando outro blog e tá consumindo esse conteúdo na hora. E no podcast você tem uma trava a mais, que é o cara ou tem que ter um agregador, ou ele vai ouvir nativo. Mas ninguém, quase ninguém acessa navegador para ouvir podcast no navegador do celular, né?
Por isso que eu acho que essa iniciativa nova do Google aí, eu acho que vai ser muito massa para o podcast. Porque ele vai já colocar o player nos resultados da busca. Então isso já vai ser fenomenal. Mas você tem razão. O lance do podcast parece que você tem que realmente catequizar a pessoa. Não é como um blog que você clica e vai ler, sabe? E o mais intrigante assim dessa história é que se eu disser assim, olha, cara, tem um programa de rádio muito foda, ele tá na rádio tal, FM, sei lá, 94.7, ele passa no dia tal, na hora tal. É muito mais difícil você concentrar, principalmente num mundo que é cada vez mais dinâmico e tal, que as coisas acontecem, é muito fluido, né, o tempo, você nunca consegue organizar o seu tempo direito, é muito mais difícil você fazer isso, estar naquele lugar, naquele dia, e sintonizar naquela rádio, do que baixar o podcast daquele mesmo programa para ouvir quando você quer, entendeu? Eu acho que é muito mais difícil você concentrar a energia para fazer a primeira coisa. Só que, ao mesmo tempo, é muito mais difícil você convencer alguém de baixar um agregador. É bizarro.
Ip, se você pudesse escolher um episódio do Onden pra você indicar, que você recomenda, qual que seria o seu favorito?
Caraca.
É, o filho favorito.
Ah, é o sobre Cabo Verde, da Marilene. A entrevista que eu e a Letícia fizemos com a Marilene Pereira, que mora lá em Cabo Verde. Ela falou de Cabo Verde. Cara, Cabo Verde continua sendo o meu principal destino. Eu quero ir pra Cabo Verde.
Você nunca
por causa
foi?
Nunca fui. Mas agora que eu tô aqui em Portugal, vai ser mais fácil, porque daqui é mais barato. Mas primeira viagem que a gente puder fazer internacional vai ser para Cabo Verde. Porque por aí tu tira como a Marilene vendeu bem Cabo Verde, né?
Nossa, eu não lembro de ter ouvido esse, vou até ouvir. Agora, coitado dos outros entrevistados, né?
Não, é claro, assim, tipo, teve outras entrevistas que a gente fez sobre a Antártica, claro. Eu achei maravilhosa. A entrevista sobre a Antártica eu achei massa demais. De cabeça aqui. Sobre a Croácia, muito divertido e tudo. Agora, assim, tem lugares que não são... Isso é muito pessoal também. Tem lugares que não chamam a atenção, a minha atenção, mas pode chamar de outra pessoa também. E a Marilene, ela não... ou qualquer outro ser humano não pode se comparar à Marilene, entendeu? Então as pessoas não precisam ficar chateadas, porque a Marilene, ela tá além do ser humano, assim, tal. Ela é muito foda. Muito foda. Vale cada minuto daquela entrevista pelas coisas que ela falou, cara. Ela é muito foda. Ela disse, ela diz que ela tava 20 anos, tava 30, 20 anos lá, eu acho, 25 anos já. E ela nunca pediu a cidadania porque ela achava injusto, porque ela ainda não se sentia cabo-verdiana. Eu achei, cara, achei de uma sensibilidade, assim. Achei muito foda, cara. Ela é muito massa. É emocionante a entrevista. Vale a pena cada segundo. Agora, sim, podcasts que são mais interessantes pelo lugar, pela história, o da Antártica é fenomenal. Fenomenal. O episódio da Antártica. Eu acho maravilhoso. O da Palestina também, ele é muito bom pelas informações lá que a entrevistada traz. O podcast sobre ciganos, que nós entrevistamos uma cigana brasileira. Foi o primeiro episódio deste ano. Então, é difícil dizer um. A Marilene marcou muito. Mas se eu for ver cada um, assim, um por um, eu vou achar pelo menos em uns 10 ou 15 que eu levaria pra caverna. Entendeu? Se o mundo fosse acabar e eu tivesse direito aí pra caverna, um bunker, eu levaria uns 10 ou 15 do onde. E esse de cigano estaria, o da Marilene estaria. Da Antártica estaria e tal. Mas se você puder levar só um, leve o da Marilene, que você vai curtir.
Pela velocidade que você respondeu sem pensar, com certeza o da Marilene, o seu preferido.
Ah, sem dúvida. Não tem que pensar. É muito bom. Tem um episódio do Nome Disso é Brasil, que é o episódio número 15, que eu entrevistei uma polonesa, que ela... A história dela é maravilhosa. Ela é polonesa e ela foi numa cartomante, era um cara. E ela, o cartomante disse o seguinte: a sua vida daqui pra frente, ela vai ser definida pela língua portuguesa. E aí ela saiu da cartomante ela sempre gostou de espanhol, né, e tal. E tinha nada a ver e tal. E ela acabou indo morar em Portugal, morou muito tempo no Brasil. E hoje ela tem uma fundação na Polônia para falar do Brasil na Polônia, para divulgar a cultura brasileira e tal. Ela foi como... Ela tinha credencial de jornalista lá nas Olimpíadas do Rio. Ela era credenciada da TV polonesa lá nas Olimpíadas do Rio. E ela... A mensagem que ela passa na entrevista é muito massa, que ela diz assim: olha, o Brasil... eu não consigo entender como o brasileiro maltrata tanto o Brasil, fala tão mal do Brasil, porque o Brasil, ele é, antes de mais nada, uma boa notícia. Eu achei isso muito foda, cara. Você, como brasileiro, ouvir isso de um estrangeiro, de um lugar que não tem nada a ver, sabe? Assim, não é Portugal, que tem laços históricos, não é um país, os Estados Unidos, que tem que a gente tem um contato maior, é uma polonesa, sabe? E eu achei muito foda isso. Então, é só mais um episódio. É o Nome Disso é Brasil número 15 com a Agatha falando sobre o Brasil. Achei muito massa.
Tá anotada. Então, só pra entender, assim, você falou que o podcast é uma atividade sua que é de hobby ainda, hoje ou não?
Ainda hoje é hobby. Assim, a gente tem o nossa plataforma de financiamento coletivo, Apoia-se. Dá para pagar os custos básicos, como o servidor das MP3, o servidor do site, as vitrines e tal. Mas a edição já não paga. Tem o booking também, mas o booking é muito volátil. Depende da autoestação, da galera viajar e tal. E de lembrar de entrar no Nome Disso é Mundo e clicar no link do booking lá dentro. Tem aumentado o número de reservas através do nosso site, mas é algo muito, muito volúvel, assim. Tem mês que tem 30 reservas e tem mês que tem duas. Então não dá pra contar com esse dinheiro, entendeu? Mas sim, ainda é hobby.
Quanto tempo você dedica, cara, semanalmente ou diariamente pra isso? Porque você falou que eu te acompanho, né? E você teve que tirar um tempo após o nascimento da sua filha, né?
Assim, eu... Mesmo antes da Sofia nascer, eu já tava pensando em torná-lo quinzenal. Que tava sendo muito desgastante, porque assim, a gente não tinha reserva, entendeu? Porque com um podcast quinzenal, eu posso fazer uma entrevista toda semana. Se em um mês eu fizer uma entrevista toda semana, eu já tenho duas de gordura para queimar, entendeu? Porque eu publiquei só duas, né? Uma a cada 15 dias. Com o podcast semanal, não, eu teria que fazer duas entrevistas por semana. E aí, marcar a entrevista, fazer a pauta, fazer a entrevista, isso leva pelo menos umas 4 horas, esse processo todo. E aí, se fossem duas por semana, seriam 8 horas. Então, é inviável. É inviável. E depois que a Sofia nasceu, ficou inviável. Muitas coisas ficaram inviáveis. O último filme que eu vi inteiro, de uma vez, assim, foi o Guerra Infinita, que eu fui ver no cinema, que eu negociei aqui com a minha esposa, porque ela não gosta de Marvel e tal, super-herói. E aí eu fui ver o Guerra Infinita, mas eu fui ver agora, um dia desse. Eu já tinha levado todos os spoilers possíveis, entendeu? Sabia quem morria. Eu só fui ver como as coisas aconteciam, porque o que acontecia eu já sabia. Então, pra ver podcast era impossível. Mas, assim, eu diria que pra um podcast ficar gravado, não ainda editado nem nada, ele demora pelo menos umas 4 horas, porque eu preciso... Conta também de enviar o convite, eu preciso fazer uma pré-conversa assim, com o entrevistado para direcionar algumas coisas da pauta. Aí eu posto lá no Facebook para as pessoas do grupo, nosso grupo lá do Facebook, para os ouvintes mandarem perguntas. E aí tem a entrevista que, idealmente, ela deveria durar 1 hora e meia. Mas tem uma conversa de aquecimento antes assim, da entrevista, entendeu? Então, digamos que deve ir uns 15 minutos. E nunca dá 1 hora e meia, porque as coisas são... O pessoal manda muita pergunta, e uma pergunta às vezes se desdobra na resposta. O Caio Anderson, o nosso editor, ele até fala que eu não me concentro na pergunta, sabe? Eu acabo fazendo outra pergunta. A pauta às vezes é só... Às vezes a pauta serve só para eu mudar de assunto, assim. Às vezes, porque se deixar eu fico no mesmo assunto, destrinchando o assunto até não poder mais. Mas que bom que agora a edição, a gente paga a edição, porque antes, quando era de graça a edição, pô, tinha entrevista que durava 3 horas e meia, porque eu ia fazer pergunta por pergunta, às vezes destrinchava, ia tirar dúvida e tal, era um inferno. E aí quando eu tenho que gravar ainda a introdução, né, então eu levo uns 15 minutos para gravar a introdução, mando pro Caio. E aí, quando ele me manda o podcast, eu escrevo o post e escuto o podcast inteiro para anotar qualquer link que eu tenha dito lá na hora da entrevista que eu ia colocar, né? Tipo, tem um filme e tal que fala sobre isso aí que você tá falando, eu vou deixar o link aqui. Ou então a pergunta do entrevistado tal, a pergunta do ouvinte tal, que já foi nosso entrevistado, vou deixar o link da entrevista. Então eu escuto a entrevista inteira para anotar os links e fazer o post. Isso aí leva mais umas 2 horas. Então, no total, dá umas 6 horas por episódio de produção, assim. Produção e publicação. Então, daria umas 12 horas por mês, né? Considerando que eu escuto todos os podcasts, eu escuto dos outros programas, dos spin-offs também, mas isso aí é um trabalho menor, porque os podcasts são menores e também porque o pessoal já faz o post, né? Eu não preciso fazer o post, eu só coloco o arquivo lá pra subir. Eu só dou uma revisada no post mesmo. E trato do SEO e essas coisas todas. O que tem pegado agora é o Onda na Copa, né? Porque eu gravo e edito e publico no mesmo dia. E aí, ultimamente, eu tenho dormido bem tarde, assim, por causa disso.
Isso é muito legal, cara, assim, do... O Onda, ele tem uma identidade muito clara, né? Você comentou os podcasts que você ouve. E quando eu ouço você no seu podcast, é legal porque, tipo... Vocês têm uma posição política clara, sabe? Vocês se definem. Isso que é muito legal. Isso não te rende muito problema, porque eu fico imaginando que isso deve dar uns conflitos de vez em quando chatos, né?
Teve uma vez um podcast da Argentina que eu falei que não era possível que quem votou no Macri esperava que ele fosse fazer alguma coisa diferente do que ele estava fazendo lá na Argentina. Aí um ouvinte veio dizer que assim, o podcast é massa, mas às vezes é chato. É, que é muito panfletário e tal. E eu falei, espera o episódio de Israel. Aí, tipo, cara, eu não acredito nessa isenção. Não acredito que existe uma isenção pura, entendeu? Acho que todo mundo, querendo ou não, tem sua ideologia. E eu prefiro dizer qual é a minha. Eu aceito, eu já entrevistei pessoas que... Por exemplo, teve um episódio que o cara usou aquela frase lá do... Tem que dar o peixe, não ensinar a pescar e tal. Por uma situação, eu não vou dizer quem foi, mas enfim, escutem todos os episódios pra vocês acharem isso.
Encontrem.
Eu discordei do cara e tal, e tudo muito numa conversa decente, assim, sem agressão, sem baixar nível, sem apelar pra frase feita, né? Tipo, fora tema e tal. Cara, você não vai achar em nenhum momento tweet meu, Facebook, nada, você nunca vai achar fora tema. Eu nunca falei isso. Porque essas frases feitas às vezes me incomodam porque fica, se esvazia, não vai ter Copa. Vai ter. Quantas quiserem fazer, vai ter. Então, assim, eu não me incomodo de dar a minha opinião. Eu teve até um episódio com o Ulisses Neto que ele falou impeachment. Eu sei que você quer falar golpe. Fale golpe. Aí ele foi e falou, o golpe e tal. E discuto, assim, no episódio de Israel ficou muito claro. Eu discordei muitas vezes do entrevistado, tudo. Mas em nenhum momento houve desrespeito, em nenhum momento houve apelação e tal. Porque eu acho que dá pra você ter sua opinião, dá pra você acreditar nas coisas que você acredita, dá pra você mudar de opinião, mas isso não vai existir se você não conversar decentemente com as pessoas. Ao mesmo tempo que eu acho que tem gente que não dá pra conversar. Eu acho que tem gente que não dá pra conversar. Mas quando eu vejo que alguém diverge de mim, mas consegue conversar, eu converso, sem problema nenhum. E eu não me incomodo de dar opinião, não. Agora sim, eu acho que a nossa audiência é muito parecida, os ouvintes têm um pensamento muito parecido com o nosso. Ou se não é parecido, eles não se sentem agredidos ou ofendidos com a opinião que eu coloco lá. Porque eu nunca tive nenhuma treta muito séria, não. Teve um ouvinte que ele reclamou de uma entrevistada que ele falou que a entrevistada tinha generalizado as brasileiras, que as brasileiras preferem falar de unha e cabelo a falar de política e tal. Só que é aquela coisa que a gente sempre fala, não tem como, sempre que eu falar os austríacos e tal, não, se eu for, sempre que eu falar isso, dizer, claro que não são todos, fazer todas as ressalvas, cada podcast vai ter 350 horas, né? Pra quem ouve o Onden e que sabe que a nossa ideia é quebrar estereótipos, é óbvio que é uma visão geral a partir de observações gerais. É óbvio que, como eu vi uma vez num blog, eu achei fenomenal, eu sempre uso essa definição, que eu quero dizer assim, não é porque que eu sou amazonense que durante o festival de Parintins eu não posso estar trancado no meu quarto vestido de preto escutando Metallica, entendeu? Só que quando você vai falar do amazonense, você não vai considerar esse cara, você vai considerar o que você conhece, que é a galera que vai pro festival de Parintins, entendeu? Uhum. Mas é óbvio que esse cara pode existir, ninguém tá excluindo. E aí teve essa treta com esse ouvinte, mas faz muito tempo. Teve outro, depois do nome de Céislã, houve treta também, porque tem gente que não aceita a gente falar do Islã. Diz que a gente tá tampando sol com a peneira e tal. E eu até falei, o que é que você prefere? Que conhecer o lado bom da coisa ou ficar martelando que só tem o lado ruim, entendeu? Eu acho assim, se realmente tá te incomodando e você acha que aquilo é errado, se tem alguns. Se algo ali que você viu que é impreciso, aí a gente vai discutir, coloca os dados e tal, mas a sensação que deu no comentário desse ouvinte específico foi que ele não aceitava a existência do nome do Céislã, entendeu? E aí eu não posso fazer nada quanto a isso, né? Eu não vou deixar de fazer também.
Mas isso é muito legal, cara, porque, assim, eu acompanho, que durante o período até queria morar fora, né, aqueles planos que nunca saem do papel e tal, e fazer faculdade em Portugal. Só que a gente que consome esse tipo de conteúdo, né, de quem tá morando fora, que eu acho que a maior referência pro brasileiro, eu acho que é o Mundo Segundo os Brasileiros, porque fez muito sucesso na TV aberta, né, que tem uma penetração gigantesca. E é muito diferente, né, do nome de Ser Mundo. Eu acho que, tipo, o nome de Ser Mundo, sinceramente, tem uma autenticidade que é muito difícil de ver. Mesmo em blogs de viagem, você acaba vendo, tipo, muito só o lado bom, mas muito superficial, cara. E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre esse produção de conteúdo para quem tá viajando ou para quem vai viajar.
O que eu vejo normalmente é que os programas, esse que você falou da Band, né, e tal, eles são sobre turismo, assim. Não necessariamente sobre imigração. A proposta do Nome do Céu Mundo é falar sobre imigração. Mesmo que A pessoa tem passado 2 meses num lugar, num projeto específico e ter voltado. Mas de alguma forma a pessoa viveu uma rotina naquele país e tal. E é disso que eu quero falar, porque um dos lemas é a gente quebrar estereótipos. Sabendo, claro, que nem todo estereótipo dá para ser quebrado, né? Por exemplo, no episódio que a gente fez sobre a Suíça, cara, o que você acha da Suíça é o que a Suíça é. Não teve como. Todo estereótipo da Suíça que a gente tinha, a entrevistada confirmou. Outros países não, né? Então, eu acho assim que... Quando eu prestes a ir para Medellín, eu vi o Mundo Segundo os Brasileiros de Medellín e mostrou a Medellín que é completamente diferente da Medellín que eu vivi e tal, e da Medellín que eu mostraria, digamos assim, entendeu? Até porque mostraram lá o Narcotour, né? Porque lá em Medellín tem um percurso turístico que passa pelos lugares mais emblemáticos, assim, do Pablo Escobar, né? Tem a Fazenda Nápoles, tem o Edifício Mora. E até eu e minha esposa, a gente conversando que a gente nunca faria isso, porque a gente acha que não é o que... Medellín é boa demais pra você ficar falando de Pablo Escobar ainda hoje, entendeu? Apesar de que Narcos eu acho maravilhoso. É um desserviço, eu acho. Só que nem todo mundo vai pra Medellín. Eu já vi pessoas, depois de que Narcos saiu, eu disse, cara, como é que tu mora aí e tal? Ah, mas não é isso aí, né? É como você assistir Cidade de Deus e nunca ir ao Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que os podcasts e os programas que tratam de vídeo também, que tratam de outros lugares e tal, às vezes estão muito voltados para o turismo e não necessariamente para a imigração. Não que não seja válido, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou só dizendo que não é o nosso foco, o nosso propósito. O nosso propósito é dizer como é que o brasileiro vive em outro lugar e mostrar esse lugar pelo olhar do brasileiro. E claro que quando você vai a turismo, você não consegue ter uma opinião dessa. Teve uma entrevista do Leonardo Padura, que é um escritor cubano. E esse cara foi ao Roda Viva e uma jornalista lá da Veja perguntou a ele o seguinte, sobre a fome, né, em Cuba, se havia fome em Cuba e tal e tudo mais. E ele falou que ela disse que tinha ido a Cuba e tinha visto pessoas com fome e tal. E aí ele falou o seguinte, uma coisa que eu sempre tomo cuidado é quando eu vou a um país a turismo, eu procuro não emitir opiniões sobre o país, já que eu só passei alguns dias lá. Mas uma coisa eu posso garantir. Tem mais pessoas pedindo comida, mendigando, num quarteirão em São Paulo do que em Havana inteira. Eu achei muito foda ele falar isso. E o lance do Nome de Samuda é exatamente isso. É não pegar o dia-a-dia da pessoa no lugar para ou confirmar as coisas que a gente acha do lugar, ou então desmistificar, né? Em breve vai ao ar um episódio com uma diplomata brasileira que mora na Jordânia. E é impressionante como a gente não conhece, cara. E a gente só reproduz umas paradas que são intencionalmente distorcidas pra gente ter uma ideia do lugar. E ela, pelo que ela... Outras coisas não. Outras coisas ela confirmou. Como a questão da mulher, ela confirmou que existe opressão, existe machismo, mas outras coisas não. Ela falou que existem certas liberdades lá que ela é tal e qual no Brasil. E é isso que eu queria dizer, tipo, o lance do Onda é mais sobre o dia a dia do lugar, mapear o lugar para comprovar ou contrariar os estereótipos que a gente tem. E eu acho que as produções, tanto de áudio quanto de vídeo que pelo menos eu conheço, elas tratam mais de turismo, de mostrar o pontos turísticos ou só a parte boa, entre aspas, assim, para vender o lugar, e não necessariamente o dia a dia com o ônus e o bônus do lugar.
Para finalizar, a gente quer saber duas coisas muito importantes de você. Quais são seus planos daqui para frente? Se você tem algum projeto aí que tá no forno? E se você pudesse dar uma dica para os ouvintes que estão querendo produzir conteúdo na internet, qual seria?
Tem sim. Em agosto vai estrear o Nome Disso é Diversidade, que é um porque vespeiro pouco é besteira, a gente tem que mexer em todos. Né? É, vai ser com o capitaneado pela Débora Medeiros, que ela foi entrevistada do episódio número 6, ela mora na Alemanha, em Berlim, e ela vai conduzir o podcast convidando pessoas para falar sobre... É, eu não sei mais qual é a sigla, desculpa, mas a última que eu vi é LGBTI. É, o tema do podcast vai ser esse, vai estrear em agosto, agora depois da Copa. Vai ter também uma série do nome disso é África, sobre feminismos na África, comandado pela Eliana Zualo, que é a moçambicana que eu conheci aqui em Lisboa, a gente é muito amigo, e ela comanda lá o nome disso é África. Então, por enquanto, esses dois podcasts, mas daqui pro final do ano é capaz de surgir outra coisa que ainda está muito embrionário para poder falar. Ah, é. E quanto à dica, cara, eu acho que eu vejo muitas vezes as pessoas vão começar a fazer uma coisa e elas dizem assim, ah, eu acho que é um diferencial, eu não vi ninguém fazendo e tal. Eu acho que não precisa, sabe? Eu acho que você pode fazer uma coisa que outras pessoas já fazem, se essa coisa te dá prazer. E, por exemplo, você quer fazer um podcast sobre cultura pop? Faz, cara. Tipo, tem 1000 já feitos. Tudo bem, mas é o seu olhar sobre a cultura pop, entendeu? É a sua conversa, é alguma coisa que... eu acho que não precisa ser nem de um jeito diferente, nem precisa ser sobre uma coisa diferente. Porque às vezes as pessoas querem só mais uma coisa sobre aquilo, né? Tipo, eu baixei vários episódios de podcast sobre o Guerra Infinita, depois que eu assisti. E depois que eu terminei de ouvir, eu queria mais. Então, você que quer fazer um podcast... pop, faça que eu vou baixar o seu episódio sobre. E uma segunda dica é, quando der uma esmorecida assim, você achar que não rola mais de fazer, dá mais uma chance, que pode ser que dê alguma coisa e tal. É bom você chegar no 100º episódio, olhar pra trás, pô, era assim, agora tá tão mais fácil e tal, quanta gente eu conheci de ouvinte, através do podcast e tal, acho isso você vai ter, sabe? Eu acho muito, eu gosto de ficar vendo as vitrines dos podcasts passados, assim. E é uma parada que leva tempo e que durante esse tempo que vai levar, muitas vezes pode acontecer de você pensar, ah, cara, não quero mais fazer isso, dá muito trabalho e tal, não sei o quê. Não, cara, continua que pelo menos isso você vai achar legal, olhar pra trás e ver como é que era antes, como é que é agora e tal. De vez em quando eu revisito uns episódios do Onden e vejo, olha aí, cara, o que tem a ver eu perguntar isso aí, entendeu? Enfim, mas o que eu diria... é isso, não necessariamente que você não deve tentar fazer algo diferente, mas não deixe de fazer porque você acha que alguém já fez, entendeu? E a outra coisa é, no meio do caminho, tenta tomar um fôlego e continuar quando não parecer que não vale mais a pena, porque só o fato de estar fazendo vale a pena. Eu não gosto de soar muito autoajuda, não, mas você perguntou.
Não, mas, cara, eu acho que é pra quem... tá começando, são dicas essenciais. Eu anotei aqui no meu caderninho. Cara, tinha muita coisa que a gente queria falar. Eu queria falar mais sobre o seu modelo de negócio. Queria falar sobre aquele mapa interativo muito legal que vocês produziram. Sobre a sua comunidade ajudar na produção de conteúdo, nas perguntas. Tem, tipo, mano, tinha muita coisa para falar. Mas
a gente faz aí um parte 2 aí, tudo. Se não tivesse Uruguai e Portugal agora, começando, há 4 minutos já. Eu ficava aqui conversando com vocês horas. Mas a gente, eu tô aberto aqui, cara. Se no futuro aí você achar que tem mais coisa pra gente conversar, vou com o maior prazer.
Opa, maravilha, cara. Tá convidadíssimo pra gente fazer um programa mais pra frente. Uma parte 2, ou até falar de outras coisas da internet, que com certeza você tem muito a acrescentar. Com certeza vamos te chamar. Pode deixar que eu te convido de novo, com certeza.
Só chamar que eu tenho o maior prazer de participar.
Maravilha, Felipe. Muito obrigado, cara. Foi muito legal mesmo. Anotei um monte de coisa aqui. De verdade, muito obrigado por participar e foi uma honra.
Eu que agradeço, cara. Acho massa falar de podcast, falar do Onden, falar com quem curte podcast também. E ultrapassa o lance de falar do Onden, é de podcast mesmo, assim. Eu acho massa falar e com quem faz, eu acho muito, muito legal. Obrigadão por essa oportunidade. Tchau, André. Tchau, Olivia. Grande abraço e abraço. A gente vai se falando por aí pra essa parte 2 aí que eu já tô ansioso.
Opa, combinado. Abraço.
Tchau.
Chegou ao fim mais um episódio de Ctrl+F. A gente tá triste, né? Que a gente queria ter conversado mais. A gente queria ter tido mais tempo de conversa, mas mesmo assim foi muito legal. A gente teve informações muito interessantes do Felipe. É, a gente queria agradecer novamente a ele ter sido solícito desde o primeiro contato. Ele já topou de cara. E assim, ele tem vários projetos, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Para ele ter separado esse tempo para conversar com a gente, foi muito legal. A gente agradece de verdade. E a gente espera que vocês tenham gostado, porque para a gente foi muito legal.
Aprendemos bastante, né?
Sim, a gente saiu daqui cheio de informação interessante. A gente tá até pensando em escrever um livrinho e vender aí. Tirar uma graninha. Bom, se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal de podcast, onde você estiver ouvindo. Curte, comenta, compartilha, manda e-mail, curte a nossa página do Facebook. E fiquem no aguardo que daqui 15 dias, no dia 25 de julho, mais um podcast Ctrl+F no ar. Obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Um beijinho e tchau, tchau.
Você ouviu? Ctrl+F.